obrigado. E obrigado também pelo convite. Eu também acho que vou dispensar o microfone. Vários de vocês já me devem ter ouvido falar em palestras. Eu achei que meia hora era pouco, porque física de matéria condensada, se eu viesse dizer, bom, vou falar de cancro, vocês estavam imediatamente de condensação. Física de matéria condensada, tenho que estar pelo menos meia hora a despertar a vossa atenção para depois falar a vocês. Mas também pode ter havido alguma... Porque é facto é que quando eu vi o título, A Ciência por Quem a Faz e A Ciência de Quem a Ensina, eu pensei, bom, se calhar, talvez não fosse mal falar um pouco da maneira como se faz ciência. E, portanto, é a primeira vez que eu faço que eu tenho esse desafio e, portanto, vocês não vão ouvir uma palestra sobre física, vão ouvir uma palestra sobre um físico. A minha vida como físico não é particularmente interessante, não tem grande dramatismo, mas tem uma vantagem, para mim, muito grande em relação à vida dos outros físicos. É a única que eu tenho. Portanto, é a única de que eu posso falar com alguma propriedade, digamos assim. E, portanto, eu escolhi alguns episódios para que vocês não estejam sujeitos sempre a ver a ciência, já como ela foi feita, mas ver um pouco aquilo que se passou na carreira, na minha carreira, que é mais longa do que alguns de vocês provavelmente pensam. Eu doutorei-me em Inglaterra e fui diretamente de Inglaterra para os Estados Unidos fazer um postdoc. E quando lá cheguei, o meu patrão, chamado Elio Abrams, mostrou-me esta figura, ainda antes de ser publicado. Vocês, no eixo vertical, têm aquilo que se chama a temperatura de transição do supercondutor, a dividir pela temperatura de transição do material puro, e depois têm no eixo horizontal a resistência. E a temperatura diminui. Parece normal, aumenta-se a resistência do material, torna-se mais difícil esse supercondutor. Mas não era normal, porque a previsão das teorias na altura é que não devia variar. Ah, bom, eu já tinha 10 anos de formação em física, tinha 27 anos, mas comecei cedo. A gente entrava na faculdade um ano mais cedo que nesta altura. E posso-vos dizer que não sabia rigorosamente nada de supercondutividade. Muito menos dos efeitos da desordem de supercondutividade. Portanto, aquilo que o meu patrão me disse foi completo chinês para mim. E não sou um físico demasiado estreito nos meus interesses. E se quiserem, essa é a primeira lição. Quando nós nos formamos como cientistas, pelo menos na minha área, essencialmente fazemos é construir uma caixa de ferramentas. A diferença em relação à caixa de ferramentas do picheleiro é que as nossas ferramentas estão aqui. E, portanto, eu nem tinha nem um conhecimento enciclopédico, nem conhecia toda a literatura. Havia muitas áreas da minha área de física de matéria condensada que eu desconhecia. E o que trazia à minha caixa de ferramentas. Então, deitei-me ao trabalho, comecei a estudar, ver primeiro porque é que era esperado que isto não acontecesse e acontecia outra coisa qualquer, e assim trabalhei em cálculos relativamente complexos durante vários meses. Entretanto, como acontece sempre nestas áreas, este assunto é um assunto interessante e, portanto, havia outras pessoas a trabalhar. Diga? Não, não é preciso. Eu tenho muito poucos slides, eu tenho 4 ou 5. Havia outras pessoas a trabalhar, havia um grupo de japoneses, e enquanto eu estava a fazer um modelo realista realmente aplicável aos materiais, eles estavam a fazer modelos muito mais simplificados e de cada vez tinham resultado, saía um artigo. E eles iam publicando artigos e eu ia preenchendo folhas e folhas e folhas. Bom, eu fui consultar as minhas notas, e verifiquei que eu cheguei a escrever, na altura, reparem, como eu já sou antigo, na altura nós não tínhamos computadores pessoais, nem nada que se parecesse. Portanto, quando queríamos escrever artigos, pegávamos num bloco, escrevíamos à mão e depois dávamos a um datilógrafo. Eu cheguei a consultar as minhas notas, cheguei a ter um artigo escrito, mas os tais japoneses publicaram antes de nós. E, portanto, ao fim de 9 meses de trabalho, eu não tinha nada. Não tinha quase nada. Porquê? Porque, entretanto, um cientista experimental tinha visitado o nosso laboratório, tinha mostrado os trabalhos que tinha feito, e tinha-me dito que estava a utilizar as teorias dos russos para explicar os seus resultados experimentais e a teoria dos russos. Vocês vão ver em física teórica, há sempre russos em todas as histórias. E os russos, a teoria que tinham feito não dava muito bem para explorar, porque tinha gamas de aplicação muito estreitas e, portanto, eles quase nem as conseguiam utilizar. E então, eu, que conhecia de facto o trabalho dos russos, pus-me ao trabalho e, ao fim de uma semana, tinha estendido os resultados dos russos para o ser um resultado muito mais útil para os experimentalistas. Não sei quanto tempo demoramos a escrever este artigo, mas talvez 2 semanas ou 3 semanas, e portanto saiu este artigo em 85, autoria de mim próprio e do meu orientador. Eu só agora, ao preparar esta palestra, que verifiquei que a data de facto era 1 de janeiro, mas saiu, e nós o que estávamos a estudar era o que é que acontece junto de uma transição supercondutora na presença de um campo magnético. Este trabalho foi um trabalho que me deu muito prazer e, como veem, eu trabalhei 9 meses e não sei nada, trabalhei 1 semana e tive um artigo que teve alguma importância neste campo e embora o número de citações não seja exageradamente grande, há uma coisa que me dá muito prazer, é que ainda em 2010 houve alguém que citou este artigo. Portanto, nesta área de física de matéria condensada, em que a gente não descobre qualquer coisa de particularmente excepcional, ter um artigo que ainda é lido 15 anos depois de ser feito é realmente... 15, não? 25! 25! 25, em 2010, ainda foi citado, é um dos artigos que eu considero um trabalho interessante. Vem aqui, 9 meses, nada, e depois 1 semana e um resultado. É vida. A segunda história ainda se passa em Rutgers. E o que vocês veem ali é, este aqui não estava manuscrito. Este artigo já estava batido. Aliás, se repararem no canto superior, eu não me quero enganar aqui com o auxílio, no canto superior direito, estão lá Rutgers University 8502, que era a maneira como se faziam artigos nessa altura. Batia-se à máquina, metia-se dentro de um envelope, entriclicado, e enviava-se para a revista. Ora, este artigo estava pronto, o envelope estava feito, estava preparado. E em que é que consistia esse artigo? Havia, na altura, relativamente àquela grandeza, não interessa o que é, tal inelástico, 2 teorias. Uma era do meu patrão. E a outra era de... Não. Era de russos. As 2 teorias não eram muito diferentes, mas tinham algumas diferenças e havia alguma controvérsia sobre qual era o resultado de se aplicar. E o que é que eu descobri naquela altura? Descobri o seguinte. Que, repare, estes resultados dizem respeito a filmes metálicos. E um filme metálico é uma camada de metal relativamente estreita. E o que é que faz com que um sistema seja um filme ou seja um sistema tridimensional? Curiosamente, depende daquilo que vocês estiverem a estudar. Se estiverem a estudar um fenómeno que tem uma determinada escala característica espacial, se a espessura do filme for muito maior que essa escala, então, praticamente, é como se o filme fosse infinito e tridimensional. Se a espessura for muito mais pequena do que essa escala, então essa terceira dimensão desapareceu e o vosso sistema é bidimensional. Ora, o que acontece é que diferentes grandezas podem ter diferentes escalas de variação. E aquilo que eu reparei é que a teoria do meu patrão, do Elio Abrams e do Fukuyama, tinha uma escala de variação muito maior do que a dos russos. E então eu disse assim, bom, isso significa que a transição entre 2 e 3 dimensões ocorre para filmes muito mais espessos. Grande ideia. Porquê? Porque no meu laboratório alguém estava a fazer teses de doutoramento e estava a observar em filmes que deviam ser 3 dimensões exatamente o comportamento que se esperava em 2 dimensões. Então eu pus-me ao trabalho, calculei e mostrei que se o meu patrão tivesse razão, a transição entre 2 e 3 dimensões ocorria a filmes muito mais espessos. Isso explicava os resultados que o estudante do tratamento estava a obter. Escrevi, calculei, fiz o artigo, a ideia era boa, estava pronto. E eu então sentei-me e disse assim, espera aí, se os russos tiverem razão, outra característica dos artigos nos russos na altura é que eram ilegíveis, ninguém conseguia perceber. Se os russos tiverem razão, eu consigo, com a teoria do meu patrão, onde eu sei fazer as contas, fazer mais uma conta. É a única coisa que os físicos teóricos fazem, é contas, fazer mais uma conta e ver se eles tiverem razão, eu tenho que ter um determinado resultado. Eu fiz essa conta, já com o artigo dentro do envelope, e obtive o resultado que esperava, se os russos tivessem razão. Fui ter com o meu patrão e disse, o artigo não vai. Quem tem razão são os russos, e esta previsão está errada. O que é que eu perdi na altura? perdi um artigo que de certeza era publicado. O que é que eu ganhei? Se nós tivéssemos razão, aqueles filmes que estavam a ser medidos em Watkins naquela altura, a grandeza que nós estávamos a medir devia depender deste filme. Eu voltei para Portugal, isto foi praticamente no fim do meu postdoc em Rutgers, e passado algum tempo recebi os dados dos experimentalistas a dizer que os resultados que eles estavam a medir não dependiam deste pessoa. Portanto, o que é que eu ganhei? Não publiquei o artigo que estava errado. Ora bom, nesta altura, isto foi em 85, na altura a situação de emprego era muito diferente, eu já tinha um emprego. Se fosse hoje, com esta produtividade do meu postdoc, provavelmente eu teria todo o emprego. Mas, eu estou quase a acabar. Já vos dei dois episódios que achei curiosos relativamente à questão do mérito e das oportunidades. E agora dou um salto gigantesco no tempo para um período de uma semana, em junho de 2005, em que a minha vida, do ponto de vista científico, mudou completamente. Quem é que está ali? Reconhecem-me a mim, como eu. Aqui do lado esquerdo está o Eduardo Castro, que foi meu estudante de doutoramento, meu e do Nuno. O Nuno é o terceiro, a contar da esquerda. Depois tem um físico espanhol, que é o Paco Iné. Depois tem o António Castro Neto, que é brasileiro, naturalizado americano, e que era o nosso anfitrião. E depois tem o Vítor, que era meu estudante e estudante do António Castro Neto. Nós juntamos em 2005, em junho, porque o Vítor fazia 6 meses cá, 6 meses no Porto. O Nuno foi passar um sabático com o António a Boston. O Eduardo era estudante meu e do Nuno também foi com o Nuno para Boston. E eu juntei-me lá, eu sou dos que gostam menos de viajar, juntei-me lá durante 2 semanas. O António tinha acabado de vir de um encontro onde tinha estado com o atual Prémio Nobel da Física, o André Gagne, que tinha apresentado os seus primeiros resultados sobre a descoberta do grafeno. Isto descoberta a publicação em novembro de 2004, reparem, nós estamos em junho de 2005. Uma das primeiras pessoas que percebeu a importância da área foi precisamente o António Castro Neto. Aliás, eu posso dizer, com boa segurança, o Prémio Nobel, a descoberta foi em 2004, o Prémio Nobel foi em 2010, foi um período muito curto e foi de alguma maneira surpreendente. E para além dos Nobres, uma das pessoas que mais trabalhou para que o Nobel fosse atribuído foi precisamente o António Castro Neto, que se transformou num verdadeiro caixeiro viajante do grafeno a partir daquela altura. Nós, quando falamos com o António, nunca sabemos em que continente é que ele está. E, além disso, houve a inteligência, porque o Prémio Nobel André Gagne foi extremamente inteligente, uma inteligência que deve ser uma lição para todos nós. E ele entregou o grafeno a quem quisesse trabalhar. Abriu os laboratórios dele, distribuiu amostras, ensinou as pessoas. Quem quisesse fazer pesquisa em grafeno tinha tudo aberto no laboratório do André Gagne. O que é que ele ganhou com isso? Foi um crescimento exponencial do trabalho em grafeno em todo o mundo. Cresceu muito rapidamente porque ele não fez o que alguns investigadores às vezes são tentados a fazer. Eu tenho este material, deixa-me fechar, eu vou ser o único a trabalhar com ele. Não, fez exatamente o contrário. Porque ela é muito inteligente, é uma pessoa que tem uma autoconfiança extraordinariamente grande. Portanto, abriu. Neste período de 15 dias, foi 15 dias que eu estive lá, começamos a trabalhar em grafeno, o António já trabalhava, o Nuno também, eu e o Vítor começamos naquela altura. Surgiu-nos uma ideia a propósito de um artigo que o António e o Nuno estavam a terminar. O Vítor tinha todas as ferramentas necessárias, começamos a pensar nesse problema. Este senhor aqui que está, o Paco Inéa, resolveu, enquanto eu ainda estava a tentar apalpar o problema, ele já tinha a solução escrita no guardanapo, precisamente aqui neste pátio onde vocês estão, saí de lá com um artigo já praticamente escrito. Foi o nosso primeiro artigo de grafeno, aliás, julgo de todo este grupo, foi o primeiro artigo a ser publicado, foi com o trabalho, depois cá fiz algumas correções, o Vítor fez algumas simulações, saiu o nosso primeiro artigo de grafeno e a partir daí a coisa nunca mais parou. Aquele grupo de 5 pessoas, especialmente os 3 do centro, tem neste momento mais de 200 artigos de grafeno publicados e cerca de 9 mil citações nesses artigos. Aliás, o Nuno, o Paco e o António são os físicos mais ativos na área do grafeno em todo o mundo, em termos bibliográficos. Ah, bom, como eu vos disse, esta oportunidade, mérito ou oportunidade, deu-nos o prazer e aconteceu mal que eu nunca sonhei na minha vida que me viesse a acontecer, particularmente tão tarde, que foi o de trabalhar com os de pessoas que deram o seu prémio Nobel. Este artigo, como podem ver, o primeiro autor é Eduardo Castro, que é o meu estudante de doutoramento e do Nuno, e este artigo é um artigo de modelização teórica sobre os trabalhos feitos pelo Kostya Novoselov e pelo André Gay, que estão sublinhados e que vieram a ganhar o prémio Nobel em 2010, o prémio Nobel da Física em Grafeno. Portanto, isto foi um longo trabalho, feito a seguir no âmbito do doutoramento do Eduardo Castro, que, mais uma vez, essas oportunidades, trabalhando numa área de tanta exposição e a tão alto nível, foi premiado com o prémio da melhor tese de física em 2007-2008, produzida em Portugal. Aqui estão os vencedores do prémio Nobel. O que é que eles descobriram? Descobriram um novo material. A maior parte de vocês tem esse material nas vossas carteiras. Se tiveram lápis, tem grafite. A grafite, como vocês sabem, é um material constituído por camadas. Essas camadas são o que fica no papel quando vocês riscam com o lápis. E, portanto, o que o André Gano e o Constantino Novoselov fizeram com tecnologia altamente avançada chamada rolo de fita cola foi conseguir isolar uma única camada de grafeno, colocar elétrons e começar a medir esse material. Isso revelou-se um material com propriedades absolutamente extraordinárias e, neste momento, embora eles tenham começado com amostras de 1 micron, a Samsung já produz folhas de 70 cm de diagonal para a utilização em displays. Portanto, o campo cresceu muito rapidamente e deu origem a esta área. Portanto, eu vou acabar, digamos assim, com a referência a um episódio do paper que mais prazer me deu, que eu acho que constitui a minha contribuição mais importante na área da física e que diz respeito precisamente ao grafeno. Eu vou voltar ao título deste artigo, porque vou tentar explicar-vos porque é que me dá tanto prazer fazer este trabalho. Eu sei a data exata em que este trabalho começou, porque foi a data do doutoramento do Vítor Pereira. O António veio ao doutoramento do Vítor e mostrou-me esta figura que está aqui de lado. Esta figura é uma figura de microscopia, feita sobre grafite, e não sei se vocês conseguem ver uns pontinhos mais pequeninos, são de facto os átomos de grafite, mas depois há este padrão numa escala muito maior e que é basicamente aquilo que se chama o padrão de Moiré. O que é que resulta daquele padrão? Eu representei aqui, não sei se conseguem ver um padrão semelhante, figura ao lado. Aquilo é apenas duas camadas de grafeno, que têm aquela estrutura hexagonal, mas em que uma foi rodada ligeiramente relativamente à outra. E, portanto, o problema que eu resolvi na altura, juntamente com o Nuno e com o António, foi de saber qual era a estrutura eletrónica deste material. E isso deu origem ao artigo que eu vos referi anteriormente. Foi um cálculo que eu só pude fazer porque estava em sabático. Portanto, deu realmente muito prazer e cá está, é uma bicamada de grafeno com uma torção e o estudo foi a estrutura eletrónica. E nós fizemos algumas previsões. E isso posso-vos dizer, é a primeira razão pelo qual eu sinto particularmente orgulhoso deste artigo, é porque é o primeiro artigo sobre a bicamada de grafeno com torção. Acontece. Quase todas as bicamadas de grafeno que são produzidas industrialmente têm torção. Nós fomos os primeiros, graças ao António, que percebeu muito rapidamente. Isto aqui não é grafeno deste lado, é grafite. Quando ele soube que é grafite, o último plano de grafite rodava, ele disse assim, tem que existir uma bicamada com torção e nós então fizemos o modelo e fizemos as contas e fizemos as previsões. A segunda razão porque eu tenho algum orgulho neste artigo é porque essas previsões foram todas verificadas, quer experimentalmente, quer teoricamente. Poucas coisas há na vida de um físico teórico que deem tanta satisfação como isso. Nós dissemos, repare, eu não deixo de surpreender por isto e é por isto que eu sou físico e não matemático. Eu estive indeciso, muito indeciso no verão anterior, ao fim de um semestre na faculdade, não, eu sou físico, não sou matemático. o que é que me dá prazer. Eu fiz contas. Eu escrevi símbolos num papel. Utilizei regras que todas as pessoas que sabem matemática sabem utilizar. Utilizei raciocínios para isso e depois disse: vai acontecer isto. A velocidade férrea vai diminuir com o ângulo desta determinada maneira. E depois as pessoas foram, fizeram cálculos, fizeram medições experimentais e verificaram que essas previsões eram verificadas. Realmente é uma sensação. Podem pensar que nós estamos sempre a fazer isto, mas não é. É relativamente raro um físico teórico fazer este tipo de previsões e depois verificar que as pessoas fazem as experiências e as experiências dão aquilo que fazem. E demoraram 2 ou 3 anos. Isto aqui não é bem de uma experiência, mas é uma confirmação do resultado que me deu bastante prazer. Isto é o resultado de um cálculo que é metido no computador. Há uns cálculos, os químicos conhecem isso, estrutura eletrónica, toda a gente sabe fazer hoje agora. Tem-se um programa do computador que foi escrito por alguém, a gente mete lá a estrutura, dá um nível e sai o resultado. Foi assim que este cálculo foi feito, não foi assim que o nosso modelo foi feito, mas estão a ver, aquelas cruzinhas são os resultados desse cálculo. E aquela linha azul era o nosso modelo. Está bem? Portanto, a segunda coisa que me deu satisfação foi isto aqui. Foi ver ali alguém dizer que isto era o modelo que o López
disse.
O Feynman costumava dizer que não há nada que dê tanta satisfação ao físico como descrever uma nova lei. Eu nunca descobri uma nova lei. Mas o facto de ter um modelo com o meu nome já é suficiente. Claro que, reparem, nas nossas fraquezas habituais da língua portuguesa, é falada por não sei quantos milhões de pessoas, mas não consegui que os meus colegas franceses dissessem corretamente o meu nome no artigo e ficou López dos Santos. A última coisa com que eu queria terminar isto que pode parecer ridículo, mas é a terceira razão porque este prazer me dá. Este artigo me deu um certo prazer. É que a última coisa que eu penso, quando faço uma palestra, ou quando escrevo um artigo, sobretudo quando escrevo um artigo, a última coisa que eu penso é no título. E reparem, e portanto eu pensei cuidadosamente no título deste artigo, porque eu sabia que era o primeiro a ser publicado naquela área. Graphene bilayer with a twist. Isto é, um twist realista, porque é realmente um graphene bilayer que tem uma torção. Mas graphene bilayer with a twist tem outro sentido. Quando se diz na literatura, por exemplo, num livro policial, que houve um twist no fim, quer dizer que houve qualquer coisa que se acrescentou, que modificou e que deu origem a uma coisa completamente diferente. Foi o que aconteceu aqui. O graphene bilayer com twist tem um comportamento totalmente diferente do graphene bilayer sem o twist que estava a ser estudado. E, portanto, a terceira razão pela qual eu tenho muito prazer neste artigo é porque eu batizei, nós batizamos, o graphene bilayer com twist e hoje toda a literatura, já são muitos artigos, chamam-lhe o Twisted Bilayer. Portanto, eu dei-vos uma indicação de algumas das frustrações e algumas das satisfações que podem surgir numa carreira de um físico. Eu não esperava que elas aparecessem. Viram que muitas vezes não tem a ver com mérito, tem a ver com oportunidade. Isto é válido, em geral, para toda a pesquisa em ciência. Foi uma oportunidade que nos surgiu, que não teria surgido de outra maneira, e que a todos nós, atenção, eu sou um físico realmente relativamente modesto em termos de expressão, mas qualquer dos meus colegas que estão envolvidos nesta área nunca tiveram, em toda a vida, físicos com lugares permanentes, Paco Guiné, um dos melhores físicos de matéria condensada de Espanha, o António Castro Neto, um lugar permanente na Universidade de Boston, nunca tiveram uma experiência como esta do grafeno nos traduziu. Nunca tiveram a experiência de estar numa conferência de 7 mil pessoas e haver 2 ou 3 sessões permanentemente, em paralelo, só sobre o grafeno. Portanto, essa experiência de estar a trabalhar realmente num campo que está, efetivamente, com uma pujança extraordinária, nós nunca tivemos. Teve muito a ver com os aspectos de oportunidade. E, no fim, tem a ver com a capacidade de aproveitar essas oportunidades. Muitas vezes vocês devem pensar, como muita gente pensa, fulano ganhou o Nobel, é um gênio. Não é verdade. O que normalmente é verdade, e isso posso dizer em relação ao André Galho, que eu conheço muito bem, o André Galho é extremamente inteligente, um grande grau de autoconfiança, mas não encontrei ninguém na área de grafeno que trabalhasse tanto como eu, desde que o grafeno foi descoberto. Portanto, para além de todos esses aspectos, pois é preciso, de facto, trabalhar, ter as ferramentas, como nós tínhamos na altura. Calhou muito bem aquela visita de Boston. O Victor só teve que alterar uns programas que já tinha feito para os aplicar ao grafeno. As ferramentas estavam lá, nós podemos começar a contribuir muito depressa e, portanto, são a conjugação de todos esses fatores que, no fundo, fazem. Não há duas carreiras iguais. A minha tem algumas singularidades. Não é particularmente interessante ou dramática, mas, como vos disse, é a única que tenho e agradeço a vossa atenção.